Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Feliz por estar na casa de Deus? Eu tô. Aqui é lugar de cura, lugar de restauração, é lugar de unção, é lugar de avivamento, é lugar de comunhão, não é? Onde nós encontramos irmãos que nós amamos. É lugar de encontros. Encontros uns com os outros e nós todos com Deus. Muito bom estar aqui nessa noite, né? Vou pedir a sonoplastia que solte a tela. Hoje nós vamos continuar falando sobre os dons do Espírito Santo. Nós estivemos durante esses dias todos com o pastor Jessé falando sobre os dons do Espírito Santo na igreja do Velho Testamento. Pastor Guilherme falou sobre os dons do Espírito Santo na igreja neotestamentária. Falou dos dons escondidos na palavra, muitos dons que não estão catalogados naqueles 9 dons que Paulo, de forma pragmática e organizada, colocou lá na sua carta aos Coríntios. Pastor Enoque falou sobre a importância dos dons para o avivamento e hoje nós vamos falar que você precisa encontrar o seu dom. Não adianta nós estarmos falando tanto de dom, estudando tanto sobre dom, se você não encontrar o seu dom. Se você não entender a importância de você desenvolver o dom de Deus na sua vida. O dom é o que muda a característica da igreja. O dom é aquilo que revoluciona uma igreja. Uma igreja é tão gostosa quanto as manifestações dos dons se tornarem mais ativas, mais real e mais intensa. Como é gostoso você congregar em uma igreja onde você vê os dons se manifestando em todo culto. Nós estamos estudando isso aqui justamente com esse propósito, porque nós cremos que a mente aberta com o ensino vai produzir a busca não só a busca sem qualidade, mas a busca intensa com qualidade, a busca com objetivo, para que os dons comecem a serem manifestos dentro da Batista Gênesis, com muita intensidade, com muita profusão na vida de cada um dos membros, de forma que a gente possa a cada culto experimentar a sobrenatural visita do nosso Deus. Você crê nisso? Diga amém. Feche seus olhos. Vamos começar com oração. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Estou muito alegre por estar na tua casa, lugar de cura, lugar de restauração, lugar de vitória, lugar de unção, lugar de comunhão. Nós sabemos que na tua presença, ó Pai, há muita alegria e muito mover do Espírito. Por isso, nessa noite, quando vamos falar de um tema que o diabo já fica irado só de saber que a gente vai falar desse tema, mas quando vamos falar de um tema assim tão importante para a construção da igreja, nós queríamos convidar você, Paizinho querido, para ficar juntamente com teu Espírito e o Filho, nos assistindo em todos os momentos desse culto, dessa mensagem. E nós fazemos essa oração assim em nome do Senhor Jesus. Você diz amém?
Amém.
De novo na tela, para que a gente possa começar. Deixa ele botar a tela. Pronto, vamos começar agora. Repetindo, tema de hoje, encontre o seu dom. O texto está na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 10, capítulo de número 4, versículo de número 10. O texto diz assim: servi uns aos outros. A gente já encontra aqui uma motivação para o dom. O dom existe para isso, para serviço. E não para você se servir dos dons, mas para você servir o outro com o dom do seu, o dom que Deus lhe deu, o dom do Espírito Santo que Deus lhe deu para que você fosse usado por Ele. Então nós já encontramos a motivação primária para que o Espírito Santo nos dê dons, porque nós precisamos estar servindo ao outro. Um dia, alguns anos atrás, nós estávamos pregando em uma igreja
e nós estamos falando exatamente nesse texto, e uma irmã perguntou assim: mas pastor, por que eu tenho que servir ao outro se nunca ninguém serviu a mim? Por que eu tenho que buscar o dom para servir ao outro se ninguém pensa em buscar o dom para servir a mim? E eu de bate pronto respondi para ela: para matar o egoísmo que já mora dentro de você, porque você só está buscando porque você quer ser beneficiada com os dons. Mas os dons do Espírito Santo, eles não existem para o benefício próprio daquele que está sendo usado como canal do Espírito Santo, mas para que nós possamos beneficiar o nosso irmão. A continuidade do versículo diz: cada um deve ser usado conforme o dom que recebeu. Perceba comigo que aqui não há uma consideração de Deus, de que eu não vou receber um dom ou que você não vai receber um dom. Porque o texto podia dizer assim: aquele que recebe um dom deve ser usado por Deus com o dom que recebeu. Não, não. Ele considera que todos irão ter o dom, porque ele diz assim: olha, cada um conforme o dom que recebeu. Porque todos nós temos dons. A gente vai ver isso na evolução do texto. E aí, quando todos nós temos dons, nós temos uma igreja equipada para um estar servindo o outro, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, diz o apóstolo Pedro nesse texto, que nós somos dispenseiros, nós somos administradores desse dom que Deus nos emprestou. Ele não é nosso, ele é de Deus, mas como dispenseiros, como mordomos, nós devemos estar oferecendo a nossa vida em oração, em comunhão profunda, para através dessa comunhão e dessa oração nós estarmos servindo os outros com esses dons. Depois de lido o texto, nós vamos entrar na mensagem, e nós queremos entrar na mensagem pensando... Está travada a tela, viu? Eu vou pedir para você não ficar mudando a tela, porque senão isso me desconcentra aqui. Deixa que eu mudo daqui. Passa para agora, beleza, tranquilo. Então, nós vamos começar pensando nisso, irmãos. O dom é dado para quem quer trabalhar. Você já viu uma placa de serviço em uma obra? O cara coloca assim: precisamos de pedreiros com habilidade reconhecida e experiência de 3 anos. Experiência mínima de 3 anos. O que o dono da obra está dizendo? Que existe vaga, mas essa vaga é para quem gosta de trabalhar e para quem tem experiência naquela área. Então, para nós termos o dom do Espírito Santo, o primeiro passo que a gente precisa entender e aprender é esse. Eu tenho que entender que o dom que eu preciso desenvolver do Espírito Santo tem um objetivo: é para quem quer trabalhar, é para quem quer se envolver em serviço na casa de Deus. Percebeu como tem tantas pessoas que não entendem isso, e por isso o Espírito Santo não tem interesse nenhum de dar uma capacitação sobrenatural a essa pessoa? Para quê? Para ele enterrar o talento? Para ele enterrar o dom? Ou para ele se envaidecer porque tem o dom, mas ele não usa o dom porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar na obra? Então, esse é o primeiro passo. O Espírito Santo está buscando a quem queira ganhar o dom, mas precisa gostar de trabalhar na obra, precisa estar envolvido com a obra. Ah não, pastor, mas eu quero usar o dom assim só na minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos. Isso é egocentrismo. O dom do Espírito Santo não foi dado para que a gente esteja servindo apenas aos domésticos da nossa casa, aqueles que são mais próximos. O dom do Espírito Santo é dado para quem quer trabalhar, e para quem não escolhe lugar para trabalhar, é quem quer se envolver naquilo que o Espírito Santo manda ele fazer. Teve muita gente que se envolveu com a obra de Deus e com o serviço na casa de Deus pensando que ele ia escolher onde ele ia trabalhar. Você não lembra de Jonas? Quando Deus disse: é em Nínive, ele disse: eu não, eu escolho onde pregar. Mas essa não era a proposta de Deus, e por isso ele sofreu bastante para estar aplicando os seus dons, os dons que Deus lhe deu, não é, na cidade de Nínive. Então, entenda isso: os dons é para quem gosta de trabalhar. Olhe para o seu irmão que está do lado e diga assim para ele: você gosta de trabalhar? Se ele disser que sim, você diga: ih, essa noite é para você. É, não é? E eu queria iniciar refletindo, irmãos, sobre o que é o dom e o que é o fruto, porque existe muita confusão no que seja o dom do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Eu vou caracterizar assim, para que fique mais fácil de você aprender. Eu vou definir que o dom do Espírito Santo, o dom sobrenatural do Espírito Santo, define o que você faz. Você está entendendo, crente? O que você faz através do dom do Espírito Santo. Agora, o que define o fruto? O que define o fruto é quem você é quando você faz. Porque isso tem a ver com o caráter, tem a ver com a sustentação do dom. E porque isso é extremamente importante nós aprendermos já no princípio, por um motivo muito simples. Porque se eu tiver um dom e eu não tiver caráter, a ausência do caráter para estabilizar o dom vai me fazer estar sendo usado pelo dom de uma forma descaracterizada. Eu vou querer utilizar o dom de uma forma equivocada. E a gente vê muito isso, sabe onde? Nos desenhos animados. O super-herói, ele tem que ser um super-herói de caráter. Quando o super-herói é um super-herói sem caráter, ele quer um extra poder para fazer o mal. Quando na verdade o super-herói recebeu um poder para fazer o bem. Deu para você entender isso? Então o fruto tem a ver com quem você é. E os dons têm a ver com o que você faz. Você faz na sobrenaturalidade de Deus, mas você tem que fazer de forma correta, sem interesse próprio, sabendo que o dom foi dado para você servir ao outro. Mas eu queria fazer uma pergunta para nós evoluirmos. Existe alguma coisa que pode anular um dom espiritual? Que pode fazer deter o dom? Quem poderia nessa noite sugerir uma coisa que pode fazer deter o dom? Por exemplo, o Davi está diante do Golias e ele tinha o dom da mira. Ele ia acertar na testa de Davi no lugar certo. Alguma coisa poderia deter o dom de Deus, a fé exagerada de Davi, o zelo pelas coisas de Deus naquela hora? Isso é extremamente importante, irmãos, nós estudarmos, porque se eu tenho um dom, se eu busquei um dom e eu alcancei um dom, e eu não sei o que pode me fazer deter esse dom, ou fazer esse dom não operar na sua eficácia máxima, então eu vou polir o meu comportamento para que esse dom funcione sempre na sua intensidade mais poderosa. Alguém poderia sugerir o que anula um dom? Vaidade anula o dom. Concordo com o que você está dizendo. Muitas pessoas se envolvem com o dom de Deus e se envaidecem depois que está sendo usado. Quer ver uma outra coisa que faz uma pessoa deter o dom? Pecado. Pecado faz o dom. Pecado na vida de quem tem o dom faz o dom ficar retido. Olha só o que eu escrevi aqui para nós pensarmos nisso. A ausência do fruto do Espírito faz a gente deter o dom, faz o dom perder a sua eficácia, de forma assim que, mesmo você tendo ganho o dom, ele naquela hora pode não funcionar. E a gente vê isso de uma forma magnífica na vida de Sansão. Sansão era um cara que tinha um dom extraordinário, de uma força sobre-humana. Os seres angelicais têm forças sobre-humanas, irmãos. Um dia nós estávamos em uma congregação pregando, e uma senhora que estava visitando a igreja pegou um demônio, e ela pegou a banca do coral, a cadeira, o banco do coral, cheia de senhoras sentadas no primeiro banco. Exibicionista, o diabo, ele pegou aquela aquele banco com uma mão só, pegou o banco, levantou assim um metro, meio metro, e soltou assim, pá, com as irmãs todas sentadas, com uma mão só, ele levantou um banco inteiro, cheio de senhoras sentadas. Quando ele soltou, o banco partiu no meio, e as senhoras caiu no chão. Você imagina a força de um ser angelical. O Sansão, ele não tinha a força de um anjo, mas ele tinha a força do Espírito Santo que agia com ele, e é muito mais forte do que a força que um anjo pode ter. Mas é interessante, irmãos, porque o Sansão, apesar de ter esse dom de Deus, de ter sido um nazireu, de a sua mãe ter orado juntamente com seu pai, e o Espírito Santo ter anunciado que havia um propósito muito pessoal, personalíssimo na vida de Sansão, a Bíblia diz que aquele homem fez pouco caso do dom que recebeu. Ele não estabilizou o dom com um caráter polido, com um caráter alinhado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ao ganhar o dom, ele tinha consciência de que tinha o dom, ele usava o dom, mas ele teve falhas de caráter que terminou fazendo com que os dons fossem sendo retirados da vida dele. Qual foram as falhas que eu identifico facilmente em Sansão? Primeiro, ele não obedeceu aos seus pais, porque os seus pais tinham comunhão profunda com Deus e tinha toda uma bula. Estou falando bula de remédio mesmo. Tinha toda uma bula que Deus deu de como devia ser o procedimento daquele menino desde criança. As orientações, a posologia, de como ele deveria ser criado, do que ele podia comer, do que não podia comer, o que ele tinha que fazer em relação ao cabelo, como devia se vestir, com quem ele devia sair, não podia tomar vinho, não podia tomar bebida alcoólica. Tinha toda uma parametrização de vida santificada. Mas quando ele cresceu, ele não quis mais ouvir o pai. Ele gostava do dom, porque, rapaz, é muito gostoso você usufruir de um dom desse. Lá na Uricuri, tinha um rapaz que ele tinha uma força descomum. Ele um dia ia passando na usina pelo um circo. Ele trabalhava num circo. Aí quando o circo passou na usina do meu avô, ele gostou de uma menina, pediu demissão do circo e ficou lá. Ele pegava, naquela época o carro era rural, era jipe, ele pegava com a mão só assim, ó, e levantava a dianteira do jipe. A gente ficava impressionado. Quatro homens não conseguiam levantar, ele levantava sozinho. Ele ficou extremamente conhecido na usina por causa da força que ele tinha. E não era uma coisa sobrenatural como era a de Sansão. Agora você imagina a fama de Sansão depois de que aquele dom começou a ser usado na vida dele. Aquele homem se tornou o homem mais famoso daquela época no mundo. Isso era gostoso para ele, a fama traz muitos privilégios. Quem é famoso encontra portas abertas todas as horas. Mas ele não entendeu os princípios de Deus com relação ao dom, e sem caráter foi desobedecendo seus pais, tinha um exagerado conceito de si mesmo, se achava o bambambam. Depois manifestou uma sexualidade pervertida. Isso é um grande problema em qualquer geração, irmãos. O sexo foi um dos melhores presentes que Deus fez para o homem e para a mulher. Detalhe, foi feito para ser utilizado dentro do casamento com o propósito de procriação e de completitude entre um marido e uma esposa. Toda vez que o sexo sai dessa esfera, marido e esposa, é maldição, é tropeço de Satanás, vai ter problema. E no caso de Sansão, ele foi descaracterizando o seu ministério, foi produzindo desqualificação na sua vida para o dom que ele tinha por causa de uma sexualidade completamente descontrolada. Ele não podia ver como a gente diz aqui no Nordeste, ele não podia ver uma saia que se descontrolava. Seus pais lhe davam conselho nessa área, mas ele não queria ouvir. Fez pouco caso das instruções de Deus na sua vida, brincou com o inimigo. Quando eu vejo ele brincando com aqueles enigmas, ele está trazendo o inimigo para perto dele e não está sentindo. Até que uma hora o inimigo o alcança, descobre o seu segredo, ele perde a sua força, arrancam-lhe os globos oculares e ele, sem o dom, vai ser escravo daquele povo. Eu chamo o Sansão de o anti-herói de Deus. Por que o anti-herói? Porque ele foi um herói que exerceu com maestria o plano de Deus, mas ele foi se automutilando na sua vida, se mutilou no seu caráter, no seu comportamento, atraiu muitas formas de pecados para dentro de si, e depois terminou a sua vida cumprindo o plano. Mas quando ele entra no templo de Dagon, que cumpre o plano, ele cumpre perdendo a própria vida. Que coisa triste. Eu gosto de heróis que vencem, mas permanecem vivos. Herói de Deus tinha que ser assim, não é? Ele está lá na galeria dos heróis da fé. Ele fez o que Deus propôs, mas fez sem dignidade, fez com desproteção. Quem se envolve, quem quer militar na obra de Deus, quem quer ter dons espirituais, tem que andar no centro da vontade de Deus, porque se não andar no centro da vontade de Deus, o diabo pega. Ele não tem autorização de mandar, de destruir a nenhum crente que anda em santidade na vontade de Deus, mas se a gente sair da vontade de Deus, irmãos, ele pega sem autorização. Sabe por quê? Porque eu já dei a autorização quando eu quebro o filtro da pureza na minha vida, o filtro da santificação, o filtro da obediência. Então, se eu quero ter o dom, eu preciso entender que dom tem que andar com fruto, os dois têm que serem concomitantemente construídos na vida do crente. Não adianta você ter dom sem ter caráter, não adianta ter o caráter sem um dom, porque você vai ser incompleto, tem que ter os dois. Eu lembro de um outro personagem bíblico, irmãos, aquela menina que foi levada por Naamã, general do exército sírio. Ele entra em Israel e leva aquela menina escrava, e o dom daquela menina, o dom da fé daquela menina, vai salvar a vida do seu senhor, porque um dia ela descobriu que ele estava leproso. E aí eu descubro que um dom para ser utilizado tem que ser utilizado também sem rancor, sem sentimento de ódio, sem desejo de vingança, porque aquela menina podia ter legitimamente todos esses sentimentos no seu coração, inclusive podia ter um coração que questionasse a Deus o tempo todo, porque como ela, crente, tinha sido escravizada, arrancada da casa de seus pais, do seu país, para ser uma serviçal na casa de Naamã, ela podia dizer: por que você deixou, Deus? Por que você não impediu? Mas ela não faz nada disso. Quando ela vê o seu senhor enfermo daquela lepra, ela diz assim: se o meu senhor, ela fala com a esposa do Naamã, se o meu senhor soubesse a intensidade da comunhão que tem o profeta que habita em Samaria e o dom da cura que repousa sobre ele, ele ia lá e iria ser curado. Ela aponta o caminho, ela dá a palavra de fé, ela diz o nome do profeta. Com seu dom, ela não guardou rancor nenhum, não guardou ressentimento nenhum. Ela é usada naquela hora para libertar aquele homem daquela enfermidade que iria destruí-lo. Com certeza que a lepra naquela época era uma doença incurável. O que dizer de José? José, o homem que sonhava, tinha um dom fantástico de revelação. O homem que interpretava sonhos, um dom fantástico de interpretação de sonhos. O homem que governava com excelência, governou a casa de Potifar, governou o Egito com excelência. Esses três dons, entre tantos dons do Espírito Santo que havia na vida de José, eram dons muito relevantes, mas eles só puderam aparecer na vida de José porque ele não guardou rancor da mulher de Potifar, não guardou rancor dos seus irmãos. Sabe por que tem muita gente que não pode ser usado com os dons do Espírito Santo? Porque ele é um poço de ressentimento. Ele tem ressentimento com relação a Deus, ele tem ressentimento com relação a pessoas que lhe magoaram. E se você for conversar com ele tem legitimidade no que ele fala. Porque você está dizendo isso, pastor, porque você não sofreu o que eu sofri, você precisa ver o que aquela pessoa fez comigo. Amigo, fez, é passado, deixa Deus te usar. Para Deus te usar, você, para ter o dom, para usar o dom com excelência, você não pode usar com rancor, com ressentimento, com amargura no coração, com lembranças que visitem a sua alma, lembranças ruins que visitem a sua alma todo dia que você vai dormir, porque se isso acontecer, sabe o que é que acontece? O inimigo vai anular o dom de Deus que está em você. Anulou com Sansão, não anula com você? Anula, anula. Não foi isso que aconteceu com Jonas? Ressentimento contra os ninivitas fez ele se rebelar contra a vontade de Deus. O melhor de todos os oradores, o mais reconhecido profeta daquela geração, na hora que Deus pediu a ele, disse: não, Nínive não, você pode me usar para qualquer um, mas Nínive não. E sabe o que Deus gosta de fazer? Parece que Deus brinca com a gente nessas horas. Sabe aquela pessoa que jamais fez raiva a você, mais maltratou a você? Pois é essa pessoa que Deus quer usar você como vaso escolhido para abençoar a vida dela, para ela sentir o tamanho e a intensidade do Deus a quem você serve. Você já foi usado por alguém, por Deus, para alguém que lhe magoou? É isso que Deus quer fazer com você. Foi isso que Deus fez com Jonas, foi isso que Deus fez com José. Você lembra? No dia em que os irmãos chegaram para conversar com José, é uma das cenas mais belas do Velho Testamento. José olha para os irmãos, chora, pede para todo mundo sair da sala. Ele chora tão alto que o choro convulsivo dele chegou no rei. O rei mandou perguntar o que estava acontecendo, e José mandou lhe avisar que eram seus irmãos que estavam ali visitando. E sabe qual foi a primeira palavra de José para os irmãos? Ele disse: não se culpem pelo que vocês fizeram, porque tudo fazia parte de um plano de Deus. É fácil dizer isso para quem lhe vendeu como escravo? Não é fácil. José amargou anos, quase 2 décadas, para chegar ao cumprimento da promessa, fruto do erro dos irmãos. Mas quando os irmãos tiveram diante dele, ele tinha um caráter que aportava o dom, um caráter que estabilizava o dom, um caráter que dignificava o dom, e ele foi bênção na vida dos seus irmãos. Deixa eu compartilhar outra coisa que eu acho extremamente importante com vocês. Os dons, eles têm uma classificação. Primeiro vem os dons do Pai, que são os dons carismáticos, aqueles que você já nasceu com ele, foi o Pai que te deu, soprou assim sobre você enquanto você estava no ventre da sua mãe. E tem coisas que você faz bem sem esforço nenhum. Isso é o dom de Deus sobre você. Tem pessoas que quando pega o microfone, canta que nem abre a boca direito. Aliás, o papai falava isso muito: olha, veja como essa menina canta, como esse rapaz canta, não abre nem a boca para cantar, porque a excelência do dom projeta a voz com tanta qualidade que ela faz aquilo sem esforço algum. Os dons de Deus são assim, são sem arrependimento. Ele dá e você já nasce com eles. A segunda classe dos dons são os dons dados por Jesus, que são os dons de serviço, a capacitação para o serviço. Jesus treina e vai lhe dando os dons para que você possa exercer o serviço para o qual ele lhe chamou. E a terceira esfera de dons são os dons do Espírito Santo, que são os dons de poder, aqueles que quando você está revestido deles, você faz coisas que na sua naturalidade você jamais conseguiria fazer. Por isso que Jesus, explicando aos discípulos, ele disse assim: olha, vocês vão entrar numa esfera agora de semeadura do evangelho que vocês não podem sair de Jerusalém antes de serem revestidos do poder. Percebe para que os dons do Espírito é um revestimento de poder. Com eles você faz aquilo que você não conseguiria fazer com a ausência deles. E a Bíblia está repleta de pessoas que foram usadas com os 3 tipos de dons. Com os dons provenientes do Pai, aqueles que você já traz de berço. Com os dons de serviço que foram capacitados por Jesus. A cruz é uma inspiração para os dons de serviço. A cruz mexeu com a emoção de todos os apóstolos. Todos eles se acharam dignos de morrer como Jesus, porque eles pensavam: se ele, por amor de mim, se dignificou morrer por mim, quem sou eu para não morrer pela obra? Quem sou eu para não morrer por ele? Esse serviço no estado mais latente da alma, a ponto de fazer com que a minha vida não seja preciosa, como disse Paulo, senão que eu cumpra o serviço proposto por Deus, é natural de Jesus Cristo na vida da gente. Já os dons do Espírito Santo, eles conferem um poder sobrenatural. É uma coisa linda, uma pessoa sendo utilizada com os dons do Espírito Santo. Agora, você tem que saber que a beneficiária dos dons é a igreja. Deus capacitou o crente com dom para que a igreja fosse conhecida e reconhecida como lugar de cura, como lugar de libertação, como lugar de estabelecimento de prosperidade, como lugar de estabelecimento de comunhão do Espírito. Tudo isso acontece por causa dos dons que nos visitam quando nós começamos a buscar. Tem muita gente que não entende isso, irmãos, e quer atrair o dom para si, os benefícios do dom para si. Quantas vezes eu não já vi pessoas querendo fazer comércio com os dons? É o que mais tem nos dias de hoje, porque os dons projetam, trazem fama, abrem oportunidades, portas. Mas você não pode fazer comércio com os dons. A Bíblia diz que o que recebestes de graça dai. Isso tem a ver com os dons. Não me custou preço nenhum os dons. Os dons vieram a mim de graça, e eu tenho que passar eles de graça a todo aquele necessitado que precisar da visitação de um dom de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Mateus 10 e 8. Curar enfermos. Vamos nominar? Diga comigo: curar enfermos. Aqui eu vou fazer um capítulo, irmãos. Vocês concordam comigo que nem toda enfermidade é para cura? Concorda ou não concorda? Tem pessoas que Deus não tem um plano de curar. Mas como é que eu vou saber se Deus tem plano ou não? Orando. E por falta de oração, por falta de intrepidez, por falta de ousadia, muitas vezes nós deixamos de contemplar um milagre de Deus de cura na vida daquela pessoa. Soube que está doente, tem que orar por todos. A quem Deus vai curar é outra história. Aí já é o plano de Deus entrando em ação. Mas se eu soube que está doente, tenho que curar até antes de ir para o médico. Tem que orar por cura até antes de ir para o médico. No caminho do médico, orando para que Deus possa curar. Porque a manifestação do dom pode acontecer de forma sintomática a qualquer momento, em qualquer lugar, na vida de qualquer pessoa, na instrumentalidade de qualquer um. Qualquer um pode ser utilizado com um dom de cura. Tem pessoas que têm um dom de cura, que quando ora, Deus sempre cura. Tem pessoas que quando ora, o dom se manifestou naquele dia, e às vezes não se manifesta com tanta incidência na vida dele com outras pessoas, ou em outras vezes que ele ora, porque não é o dom prevalente dele. Porque existem dons prevalentes e dons secundários, dons que nos visitam para um momento oportuno. Deus quer glorificar o nome dele naquela hora. E aí Deus lhe visitou com um dom naquela hora, você orou e aconteceu. E aquele dom muitas vezes não aparece na sua vida insistentemente, enquanto outros aparecem. É um dom que você pode dizer: esse é o prevalente, porque eu vejo ele sempre aparecer na minha vida, no meu ministério, no exercício da minha fé, na minha conduta cristã. Então a Bíblia diz assim, olha: curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Irmãos, eu confesso para vocês, hoje eu fui para o funeral da Sabrina. Eu ainda, no meu ministério, eu ainda não orei por uma ressurreição para acontecer. Mas eu, toda vez que eu vejo um defunto no caixão, eu, antes de descer aquele caixão, eu oro. Porque quem sabe se Deus não tem um plano de ressuscitar aquela pessoa. Eu tenho uma sede de, antes de morrer, ver alguém ressuscitando. Se você quiser fazer teste, e quem sabe não é você, pode morrer, que no seu enterro eu oro por você. Quem sabe não é você. Porque quanto mais eu pratico, mais, por proporção aritmética, mais a minha probabilidade de orar e eu ver uma ressurreição aumenta. É ou não é? Mas eu tenho dito para Deus direto, quando eu vi a Sabrina no caixão hoje, eu orei, eu disse: Deus, como eu quero ver uma ressurreição, como eu quero ver o teu nome ser glorificado numa ressurreição. É toda vez que tem caixão, toda vez eu oro. Ainda não aconteceu, irmão, mas eu haverei de ver com esses olhos que um dia verão o Senhor, alguém morto ressuscitar. Eu vou dar tanto pinote no mundo, eu não sei que horas eu vou parar naquele dia de dar pinote, mas eu vou dar, porque eu venho orando por isso faz tempo, faz tempo. E a Bíblia diz que é para ressuscitar mortos, isso é mandamento de Jesus, irmão. Isso é dom do Espírito Santo, isso não é história da carochinha, não. E nem tem tempo determinado, não. É para quando orar e o defunto for plano de Deus, ele não cumpriu a carreira ainda, ele viver de novo. E na geração da gente já teve muita gente que orou e gente reviveu. Eu já ouvi muitos testemunhos disso, ainda não aconteceu comigo, mas eu creio, topado, que um dia vou ver. Se é o seu, eu não sei. A Bíblia também diz, ó, expulsai demônios, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Eu gosto desse versículo, eu gosto de todas as partes, mas eu gosto mais dessa, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai, porque não há comércio no dom, irmãos. Tem muita gente querendo fazer comércio dos dons. Olha o que a Bíblia diz sobre a igreja como beneficiária dos dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz isso, ó. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um. Diga comigo, a cada um. De forma bem doce, para o Espírito Santo se sentir acariciado por você hoje. Diga assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um. Eu gosto disso, irmãos. Há uma sociabilização intencional de Deus. A Bíblia não diz assim, a manifestação do Espírito Santo é dada a uns, não, é a cada um, é todos recebendo a manifestação do Espírito, se buscar, se desejar e se quiser trabalhar na obra, porque para receber tem que estar engajado, filho. Deus não dá semente para quem não gosta de semear. Aprenda esse princípio nessa noite. Diga assim, Deus não dá semente para quem não gosta de semear. O dom é uma semente. Com ele você pode coisas extraordinárias, mas precisa gostar de trabalhar, precisa gostar de estar envolvido na obra de Deus. Olha como Deus gosta de sociabilizar os dons. Veja o que diz 1 Coríntios 12, um texto que a gente já estudou a exaustão aqui, dos versículos 8 ao 10. Diz assim a Bíblia, olha, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, e a outro, e a outro, e a outro, e a outro, e a outro. É o Espírito Santo buscando quem queira trabalhar para distribuir os seus dons, ele sociabilizando os dons do seu espírito com quem queira estar envolvido na obra. Eu gosto disso de Deus. E a outro, e a outro, e a outro. Agora diga para você mesmo, eu sou o outro a quem o Espírito Santo quer dar o seu dom. Amém? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Agora, para mim passar para o segundo e último tópico da mensagem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você identifica um dom do Espírito Santo, pelo menos um dom do Espírito Santo na sua vida? Não estou pedindo para você avisar para mim, olha pastor, eu tenho um dom do Espírito Santo. Estou pedindo para você responder aí dentro de você. Porque se você não identifica pelo menos um dom do Espírito Santo de você, ou você não consegue se perceber, o que é muito provável também, ou então você é estéril, e tem muitos estéreis na obra de Deus, gente que não buscou, e se não buscou, não vai encontrar, porque se tem um princípio de nós termos alcançado um dom é o ter buscado. Olha o que a Bíblia diz: quem busca, quem bate, se abre. Eu tenho que buscar o Espírito Santo. Como é que eu vou encontrar o que eu não busquei? Então eu quero agora, para entrar nesse segundo tópico, orar por você aí mesmo onde você está, para que Deus em Cristo desperte através do seu Espírito Santo um desejo ardente de você ter um dom, pelo menos um dom prevalente na sua vida, daqueles que todo mundo identifica, mas como ele é excelente nessa área, como Deus o capacitou nessa área, como Deus faz coisas extraordinárias com ele nessa hora. Eu tenho um amigo que ele canta mal pra caramba, e ele buscava a Deus uma excelência enquanto ele louvava, e é muito interessante isso, mano, porque ele louva muito desentoado, mas quando ele começa a cantar um louvor para Deus, Deus começa com o seu espírito fazer coisas incríveis no meio das reuniões onde ele está presente. Não é pela beleza da voz. Deus podia ter de alguma forma dado uma voz entoada para ele, não deu, mas o que ele queria não era isso. O que ele queria era, no meio da exaltação de um louvor, ver o Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias. E como faz, irmãos, na vida daquele irmão, é uma coisa linda de ver, linda de ver. Então feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai querido, coisa dolorosa é termos toda uma dispensa repleta de dons e nunca termos entrado nessa dispensa para arrancarmos das prateleiras dela um dom. E nessa hora eu quero te apresentar os estéreis da Batista Gênesis, aqueles que não identificam um dom evidente do teu Espírito em sua vida. Deus, que nessa noite ele entre na tua presença e diga: Deus, eu vim aqui para pegar o meu dom, porque eu quero ser usado em serviço na tua obra de forma sobrenatural. E agora eu quero determinar que todo espírito de esterilidade saia de você em nome de Jesus Cristo, e que os dons do Espírito venham sobre você hoje, agora, no nome do Senhor. Amém. Então nós vamos pensar no tema da mensagem: encontrando o seu dom. E nós já começamos quando nós dissemos que os dons, eles são fruto de uma busca. Ganha dons quem os busca. Como é que eu vou ganhar alguma coisa que eu não busquei? O que aconteceu com Salomão quando ele estava começando a reinar no reino de Israel? O Deus apareceu para ele e disse: meu filho, o que é que você precisa? Ele buscou o dom de governar com excelência. Para isso ele precisava ter sabedoria. Salomão pediu a ele: Senhor, eu quero ter sabedoria para governar o teu povo. Diz que Deus ficou tão satisfeito, porque ele pediu um dom espiritual para abençoar o povo de Deus, que Deus deu aquele dom de sabedoria para ele. E a sabedoria de Salomão era reconhecida no mundo inteiro. Diz que vinha reis e rainhas visitar o salão de festas do palácio de Salomão para ver a excelência e a qualidade do serviço que eles prestavam para os convidados. A sabedoria, a sapiência com que ele organizava minimamente cada detalhe do reino. Foi uma coisa extraordinária a sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que ele escreveu uma multidão de livros. Além de que os livros sapienciais e poéticos da Bíblia que ele escreveu são profundamente inspirados por Deus, são lições de Deus para a nossa vida. Mas por que isso aconteceu? Porque ele buscou. E a Bíblia diz que Deus não deu apenas o dom de sabedoria para ele, mas porque ele pediu um dom, no lugar de pedir riquezas, poder, estabilidade do reino, Deus deu muito mais a ele. Então eu quero te dizer nessa noite, você veio para o lugar certo para ter muito mais. Se você buscar um dom no lugar de buscar coisas materiais, Deus vai te dar o dom e ainda vai te dar o mais que você deseja. Qualquer coisa que você desejar, Deus vai acrescentar. Foi isso que ele fez com Salomão, porque ele notou que o Salomão tinha o coração aplicado em governar com excelência o seu povo. Mas ele pediu, sem pedir a gente não alcança. Uma outra coisa que eu percebo com relação aos dons é que eles são dados como instrumento de socorro. Jesus contou uma parábola excelente, a parábola do bom samaritano. Nessa parábola do bom samaritano, havia um ferido. Era um mercador que vinha de Jericó e foi assaltado, e os assaltantes feriram a ele. E aquele bom samaritano se apresentou com o dom de sarar as feridas daquele moribundo que estava agonizando por causa daquele assalto onde ele foi ferido. Tem pessoas que têm o dom de curar. A palavra dele cura. A oração cura. O conselho cura. Como é gostoso você conviver com pessoas que têm esse dom excelente de curar mágoas, de curar as lembranças destruídas do passado. Tem pessoas que são doces. Você, quando começa a conversar com ele, você sente que ele tem um dom divino de encaminhar você para a terra da esperança e não para a terra da amargura. Eu gosto muito dos dons de cura, porque nós vivemos em um mundo ferido, ferido de tristeza, ferido de solidão. Muitas vezes nós estamos envolvidos com uma multidão de pessoas do nosso lado, mas no entanto nos sentimos profundamente sozinhos, solitários. E uma pessoa que tem o dom de curar tem essa capacidade de tirar você desse limbo, de fazer você ter prazer de novo na vida, se relacionar com o Espírito Santo em uma outra dimensão. Eu gosto de quem tem esse dom de socorro, instrumento de socorro na hora em que o necessitado está ferido. Tem pessoas que têm esse dom aqui, ó, dons para restaurar vidas. Tem vidas que as experiências da vida, percebo que entre o slide que eu fiz, quando botou no outro computador, fez uma montagem ali, no nome dos dons espirituais, mas dá para ver claramente, né? Tem pessoas que têm esse dom, irmãos, de restaurar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, na epístola de Filemão, ele estava sendo usado por Deus com esse dom. O Onésimo era um escravo que tinha dado muito trabalho a Filemão, e para não morrer dos castigos que o seu senhor ia impingir por causa dos seus erros, ele corre e vai terminar preso, e na prisão conhece Paulo. Paulo evangeliza, ele se converte, mas agora Paulo vai restaurar a vida de Onésimo. Ele faz uma carta para Filemão recomendando Onésimo. Ele diz: você tem que receber de volta Onésimo, porque o Onésimo não é mais aquele Onésimo que te causou tantos prejuízos. Esse Onésimo que eu estou lhe devolvendo agora é um irmão nosso em Cristo. É alguém que eu poli, que com a palavra de Deus ele foi edificado em Cristo e está liberto. Ele foi muito útil a mim na prisão. Eu gostaria de ficar com ele me servindo aqui, mas ele é teu, eu vou lhe devolver, e você deve recebê-lo em amor, porque ele não é mais aquele malfeitor que você conheceu. E mais, o apóstolo Paulo diz: e agora você, depois de convertido, não deve recebê-lo como escravo, mas sim como seu irmão em Cristo. Olha que dom, irmãos, de restaurar vidas. Tem pessoa que tem esse dom, começa a conviver com uma pessoa com a vida completamente destruída, e de repente, irmãos, aquela pessoa começa a ser refeita por aquela pessoa. Que Deus possa te usar nesse dom. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que a vida foi muito doída para ele, foi mal utilizado, foi abusado emocionalmente, foi vilipendiado, não pelo ladrão, como aquele transeunte, aquele mercador da parábola de Jesus, mas foi muitas vezes machucado por quem ele amava, foi enganado por quem ele depositou a melhor das suas atenções, todos os seus trabalhos, todos os seus serviços foram voltados para aquela pessoa, e de repente aquela pessoa engana, trai, abandona ele por uma outra pessoa. Quantas vezes você não vê isso? Um adultério dentro de um casamento. Quantos serviços não foram prestados dentro de um casamento e de repente a pessoa joga tudo para o alto com uma noite que passou com uma maluca ou com um maluco, explode o casamento e destrói as emoções daquela pessoa. Tem gente que tem um dom de restaurar a gente assim, machucada pela vida. Tem gente que o pai a vida inteira disse assim: você não vai chegar a lugar nenhum, você é burra, nunca investiu no filho, na filha. Ela entra na esfera de competitividade da sociedade moderna com todas as deficiências possíveis, porque ela não foi semeada positivamente pelos seus pais. Pois tem gente que tem dom para restaurar tudo aquilo que foi partido na cabeça daquela pessoa durante tantos anos. Eu gosto desse dom de restauração de vidas. Jesus um dia, ele encontrou um homem que tinha uma casta de demônio terrível. E quando ele encontrou com aquele gadareno, ou gesareno, aquele homem já tinha sido preso muitas vezes, e as prisões não comportavam ele, porque a força era tão descomunal dos demônios que estavam dentro dele, que ele abria a cela com as mãos e saía. Ele rompia as grades da cadeia, dormia em sepulcros. E um dia ele se encontrou com Jesus Cristo e Jesus liberta aquele homem. Agora você imagina, a gente não sabe quais as causas da possessão daquele homem. Quem sabe ele não cometeu um adultério e o demônio veio justamente por causa do adultério, porque o demônio só entra quando há legalidade, quando a gente abre a porta. Mas o fato é que ele tinha saído da sua casa, deixou de ser o progenitor para os seus filhos, deixou de sustentar a sua esposa e agora estava vivendo endemoniado numa vida sem qualidade nenhuma, dormindo em sepulcro. E Jesus libertou ele. Eu acho lindo que quando Jesus libertou ele, quando Jesus restaurou ele, ele disse assim: eu quero seguir Jesus o resto da vida. Jesus disse: sim, você pode me seguir, mas não precisa você estar atrás de mim. Eu quero que você me siga na sua casa, restaurando a sua condição de pai, voltando a sustentar a sua esposa, dando companhia a seus filhos. Vá para a sua casa. Jesus devolve ele para o seu lar, completamente restaurado, são e salvo. Um contato só com Jesus, todos os demônios saem, e aquele homem volta à sua consciência normal, e agora volta também à sua vida normal como pai, que ele tinha antes da destruição que o demônio fez. Existe dom do Espírito Santo para isso, sabia? Para restaurar vidas, para expulsar demônios que destroem vidas humanas impiedosamente. Aí você, com o dom da revelação, enxerga que aquela pessoa está com demônio, você vai lá, ora e liberta ele. E liberto, ele vai ser uma bênção. Uma vez eu estava pregando o Evangelho Pleno, aí uma senhora que tinha um pegi, que batia bumbo, que era dona do pegi, estava naquele culto e tinha um câncer. O que levou ela à igreja foi isso: o demônio botou um câncer lá no pegi, o demônio não curou. Ela foi pedir oração. Quando chegou lá, ela caiu cheia de demônio. Deu um trabalho, nós passamos quase 2 horas orando para expulsar aquele demônio, mas depois ela ficou completamente liberta, fechou o pegi, voltou para o marido, que estava divorciada do marido, restaurou a vida e ficou congregando dentro do Evangelho Pleno. O Evangelho tem essa capacidade de restaurar a vida destruída, e isso é um dom de Deus na vida das pessoas. Eu queria também falar de um outro dom, o dom de direção. Esse é um dos dons mais importantes que existe na vida. Tem algumas decisões que você vai tomar na vida que lhes são muito caras e pode ser muito onerosa se você fizer isso sem uma direção divina. Tem tomadas de decisões que a gente toma na vida que, se a gente não tiver debaixo do dom de direção, a gente pode se dar muito mal, e algumas decisões são irreversíveis na vida da gente. Eu me lembro do julgamento de Jesus, o ambiente, a ambiência de um julgamento, só sabe o que é a ambiência de um julgamento quem é advogado, quem é promotor, quem é juiz. É muito carregada, é muito sofrimento. Agora você imagina, nós estamos diante do julgamento de Jesus, aí é que foi, o negócio é muito difícil, irmãos. Pois quando aquele julgamento estava no auge, o clima muito acalorado, as pessoas discutindo, os líderes religiosos querendo matar Jesus, mas também com medo da multidão, e queriam fazer tudo às pressas, porque tinha que ser antes do sábado chegar, que chega às 6 horas do domingo, e o judeu não trabalha dia de sábado, e ele tinha que encerrar aquele julgamento na viração do dia da sexta-feira, aquela coisa tensa, terrível. E aí todo aquele movimento de tensão é quebrado por um bilhete que chega de Cláudia Prócula, a mulher de Pôncio Pilatos. Ela lhe foi revelado quem era que estava sendo julgado, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 19, que ela vai ali para falar de um dom do Espírito Santo. Ela sonhou, e não era um sonho comum, era um sonho revelado, e ela botou no bilhete: Pilatinhos do meu coração, não se envolva no julgamento desse justo, porque eu sonhei um sonho de Deus, e o Senhor me falou que se você se envolvesse com esse homem inocente, haveria grandes prejuízos para você. E eu sofri a madrugada inteira por causa desse homem. E ele leu o bilhete, tem a revelação de Deus, tem a direção de Deus para o que fazer, mas o cargo político, a instabilidade que aquela decisão podia lhe dar, o não querer desagradar os líderes religiosos que estavam diante dele, fê-lo, mesmo tendo a direção certa, tomar a decisão errada. Como é bom ser visitado pelo dom da direção. Já pensou, você está para decidir uma coisa séria na sua vida, e aí você ora e o Espírito Santo lhe dá a palavra diretiva, o que você deve fazer é isso. Um dia eu estava entrando em uma igreja que eu ia pregar, e Deus usou um irmão em profecia, que foi uma coisa magnífica. Deus disse assim: a sua principal distribuição vai ser vendida, quando ela for vendida, a porta que estava aberta se fechou. Mas não se preocupe, porque o Deus que fechou essa porta já vai abrir outra maior. Mas irmãos, quando eu saí daquela igreja, eu vim em espírito de oração, orei de madrugada, orei quando acordei, eu não esperei nem Deus fechar aquela porta, já fui em busca da porta que ia se abrir, e se abriu antes de fechar aquela outra. Mas tudo isso por causa de uma palavra de direção, eu não fui pego de surpresa. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que é crente, que trabalhou 35 anos numa empresa e foi afastado da empresa essa semana. E aí eu fui ligar para ele, para dar uma palavra de consolo, uma palavra amiga, porque ele me atende por essa empresa, ele é assessor dessa empresa, mas ele é crente, muito crente. Aí ele disse: fica tranquilo, Ari, eu já sabia que ia acontecer isso. Eu disse: por quê? A empresa lhe avisou? Ele disse: não, filho, o Senhor me avisou, em 3 lugares diferentes. E Deus disse que ia fazer isso para que eu pudesse expandir o meu escritório de representações. Essa empresa me sugava demais, eu já estou pegando outras representações, aquelas, além daquelas que eu tenho, para estabilizar o escritório. Vai ser bom demais, porque eu tenho certeza que esse era o plano de Deus. O Senhor falou comigo, me deu a direção. Olha que coisa interessante. Já pensou você num domingo, você vem para a igreja com angústia no seu coração, você não sabe que decisão tomar, e quando você chega na igreja, um irmão é usado por Deus, e Deus fala através dele para você, lhe dando uma direção, a direção certa para você tomar. Isso é uma coisa espetacular. Esse dom do Espírito Santo é mais do que excelente, irmãos. Eu sinto pena de Pilatos. Se você me perguntar, você tem convicção que a alma de Pilatos está no inferno? Eu tenho. Ele foi hipócrita, ele lavou as mãos, ele deixou crucificar Jesus. Que Jesus seria crucificado, eu não tenho dúvida, mas não precisava ser sob a tutela e a sentença de Pilatos. Recebeu um aviso de Deus, uma revelação de Deus, uma direção de Deus, e não teve força para cumprir. Há um outro dom que é excelente, irmãos. O dom para produzir vitórias. Tem gente, irmão, que você senta do lado dele, a vitória já chega para você. É uma coisa interessante. Josué era assim. Josué, no problema, enxergava a vitória. na dificuldade enxergava o milagre. Você lembra o que foi que aconteceu? Moisés mandou ele espiar a terra, ele viu gigantes, todo mundo viu gigantes. Quando ele voltou, ele nem falou de gigantes, ele falou da uva. Ele disse: rapaz, tem umas uvas lá que dois homens são necessários para carregar um cacho. Olha que coisa interessante. E depois ele foi dirigido por Deus para entrar em Jericó. Quando ele entrou em Jericó, eu chamo aquilo de Operação 777, porque foram sete sacerdotes para sete trombetas por sete dias. 777, rodando a cidade sete vezes, na sétima vez, trocando aquela trombeta, os sete sacerdotes, o muro entrou dentro da cidade. E o mais incrível, irmãos, o pedaço onde aquela prostituta que recebeu os espias tinha a casa, não afundou, ficou só o pedaço da casa da Raabe. Você já pensou? Toda a cidade descoberta daquele muro, mas no pedacinho que estava a casa da Raabe, ela ficou lá, porque Deus guardou a vida da Raabe. Como é bom, irmãos, esse dom de vitória. Eu não sei se você já conheceu alguém que tem um dom de vitória, mas é bom demais. Quando ele ora, acontece. Você quer uma bênção de Deus, pede, ele ora, irmão, ele ora, o milagre está feito outro dia. Que coisa espetacular é esse dom, irmãos. Quando eu vejo Israel entrando em Jericó, porque os muros foram engolidos por causa do Espírito Santo de Deus que operava, esse espírito de vitória, de altivez, de ânimo em Josué, eu fico pensando assim: Deus, eu quero esse dom para mim. Eu quero enxergar o milagre no problema, eu quero enxergar a alegria na tristeza, eu quero enxergar a cura na doença, eu quero enxergar o dinheiro na crise, eu quero enxergar a possibilidade na impossibilidade. Isso acontece, irmãos, isso é um dom do Espírito Santo, você pode ter ele. E tem dons, por fim, que são dons de mudar destinos. Esse dom é espetacular, irmãos. Tem pessoas que têm o destino completamente comprometido, mas quando começa a conviver com quem tem esse dom, o destino muda. Muda. Pedro um dia estava entrando em um templo às 3 horas da tarde com João, e tinha um homem que estava fadado a viver esmolando na porta do templo a vida inteira. Quando Pedro olha para aquele homem, ele diz assim: eu não tenho prata nem ouro, que é o que você quer, mas eu tenho algo que vai tirar você dessa letargia, que vai produzir em você uma condição digna de trabalhar e se manter. E olhando para aquele homem, disse: em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. O destino daquele homem foi mudado ali na hora, instantaneamente. Nós precisamos voltar a exercer esse poder do Espírito Santo, irmãos, com ousadia, com intrepidez, uma palavra profética que mude destinos de pessoas. Deus levantou você para arrancar almas das mãos do inferno. Satanás já avançou na vida de muitas pessoas, mas se deparar com você, e se esse dom de mudar destinos estiver sobre você, uma oração que você fizer vai mudar para sempre a vida daquela pessoa. Eu vou encerrar nessa noite chamando o Ministério Louvor para vir aqui à frente, mas eu não quero fazê-lo sem orar por você. Nós falamos de tantos tipos e classes de dons, não é possível que você não tenha se atraído por nenhuma delas. E olha, nós não falamos nem de 1% daquilo que o Espírito Santo pode fazer ou pode te dar. Mas nessa noite você veio para um culto, e isso é uma pescaria. Você pode pescar o dom que você quiser. Diga lá para Deus nessa noite: Deus, eu vim aqui cheio de fé, porque eu quero ter um dom excelente na minha vida. Eu quero ser reconhecido, não pelos homens, mas reconhecido pelos céus, como alguém que resolveu se desgastar, trabalhar na obra, fazer coisas significativas para o meu rei, e eu não consigo fazer isso sem o teu dom, e por isso eu vim aqui nessa noite para buscar um dom para mim. Se você quer buscar um dom, fique de pé. Você quer buscar um dom, se você não veio buscar o dom, seja legítimo, pode ficar sentado, não tem nenhum problema não. Mas se você quer um dom de Deus na sua vida para fazer coisas grandes, para ser capacitado e na sobrenaturalidade do dom você agir, fique de pé para que o Espírito de Deus, ele lhe identifique nessa noite. Nós vamos cantar um louvor, Enquanto nós vamos cantar esse louvor, já recolheremos dízimos e ofertas. Mas daqui a pouco eu volto para orar por você, para que o Espírito Santo desça sobre você com um dom. Pelo menos um dom. São tantos dons que você pode ter, mas pelo menos um, para que você possa impactar o inferno. Para que você, domingo, irmãos, uma irmã me visitou com um dom do amor. Ela me fez um pão, mas pense num pão gostoso. E aí eu levei aquele pão para casa. Um dia um irmão, eu acabei de pregar, um irmão me deu um livro, disse: pastor, você sabe de onde vem a sua família? Sei não, eles comprei um livro das genealogias, aí me deu para eu ler, aí eu vi que a família Tenório veio da Itália, e por causa disso a gente gosta de massa, irmãos, ó, tá vendo? O meu formatozinho de bolinha, é isso. Mas eu me senti tão amado por aquela irmã, tão acarinhado, acariciado. Eu trabalhei numa congregação que tinha uma irmã que ela tinha uma habilidade de fazer um cuscuz de... Era um cuscuz branco, que não era cuscuz amarelo de milho, um cuscuz de fubo, mas era bom demais. Ela descobriu que eu gostava de café. Hoje, todo culto de domingo, a gente tinha um cuscuzinho de fubo e um cafezinho para tomar. Era uma coisa muito gostosa. Mas não é pelo café e nem pelo cuscuz. É o cuidado de Deus, irmão, sobre você. É o dom da irmã sendo usada para abençoar a vida de um pastor. Coisa linda Deus faz com a gente. Então, hoje, você veio para isso. Para buscar um dom. Aguarda aí, não sai antes do culto terminar não, senão você vai sair sem o seu dom. Vamos contribuir para a obra de Deus. Daqui a pouco a gente volta orando.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.